conversando depois da aula, na segunda-feira de carnaval, o carnaval que não é carnaval, porque a gente tá trancadinho aqui, não podia estar mais borocochô, jururu, pra dizer o mínimo essa segunda-feira, porque o mundo não tá de brincadeira, a gente não tem alívio de maneira nenhuma, então eu começo cumprimentando meu querido Thiago Petri.
Fala Felipe, fala pessoal que tá ouvindo a gente, tudo bom?
Tudo bom, e mandamos abraço de novo pro nosso querido Ramon Bertazzi, que mais uma vez não pôde estar na agenda, mas em espírito continua.
É isso aí.
Bom, vamos lá. Vocês já viram pelo título, e não podia ser diferente, nós estamos gravando isso na noite, no finalzinho da noite do dia 27, ou seja, domingo. Esse episódio está indo para o ar na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, pela manhã. A gente deixou para falar isso no mais tarde possível antes do episódio, porque quais são os nossos objetivos? Primeiramente, é dar um pouco de informação. Vamos começar com uma metáfora, uma alegoria interessante. O intuito do nosso podcast, além da gente bater um papo, que é muito divertido para a gente fazer, é de ajudar as pessoas um pouco na bagunça conceitual que tem sido os últimos anos, principalmente depois das redes sociais. A metáfora de que eu gosto bastante é que houve uma época em que o professor, principalmente, o professor era a torneira do deserto, só ele pingava informação. Só que hoje, na verdade, você tem um oceano, um dilúvio, um naufrágio, tá todo mundo se afogando, e o nosso trampo é basicamente distribuir boia.
E tem muita água poluída, né?
E tem muitíssima água poluída, contaminada com resíduo plástico, tóxico, água radioativa. Então o que a gente quer fazer agora é basicamente distribuir um pouquinho de boia. Você na rede social, ou mesmo vendo os veículos de mídia tradicional, que a gente vai comentar daqui a pouco, que está bastante problemático, jornalistas renomados, que a gente normalmente só assinava embaixo do que ele falava, estão dando umas escorregadas bastante perigosas. Então, eu vou começar fazendo duas perguntas importantes para o meu amigo Thiago Petrin. Thiago Petrin, quem está errado nessa história da guerra na Ucrânia?
Todo mundo.
Todo mundo, gostei. E deixa eu fazer uma segunda pergunta. Na sua opinião, na sua análise, o seu gosto pessoal e a sua bagagem o mais objetiva possível, quem você diria que nesse momento pode ser chamado de herói?
Ninguém.
Ninguém.
Ninguém. Ninguém. Homem-Aranha pode ser chamado de herói, Super-Homem, né? Tem muita gente querendo trazer um quê de Hollywood pra guerra, né? Esses não, podem.
Mas não, dá ideia, não dá ideia que a galera vai fazer. Já tem uns memes lá do Zelensky vestido com o uniforme do Capitão América, só que azul e amarelo, ele é o Capitão Ucrânia.
É isso.
É, então, a gente vai explicar isso por quê. Vamos segmentar o episódio, Thiago? Acho que fica mais inteligente pra gente fazer nossas observações, certo?
Eu acho que sim, que aí as pessoas conseguem entender as personagens, né?
Eu acho que é mais inteligente a gente fazer o seguinte. O que, que se tem dito? Vamos trabalhar em três eixos. Existem aqueles que estão colocando a culpa do apocalipse iminente ou da perturbação da paz em um indivíduo único, o anticristo, a encarnação de Satã. Inclusive, a gente falou desse cidadão não elogiosamente a semana passada, um tal de Vladimir Putin.
Um ser asqueroso.
Um ser asqueroso. Eu ia perguntar se você queria emitir uma opinião, você já emitiu, né?
É um ser asqueroso, exatamente.
Então, pronto. Está estabelecido que não passaremos pano para absolutamente nada do que esse ser fez, faz ou fará.
Exato.
Simpatia zero. Apesar de rezar a lenda que ele deve ser ótimo para bater papo no bar, né?
Não duvido. O negócio é não tomar a bebida que ele oferece.
Ah, é, sem dúvida. Sem dúvida. Você leva a sua de casa e senta sempre de costas para a parede e de frente para a porta.
É isso.
Só ri das piadas que ele conta. E ri, mesmo se for ruim. A outra frente de conversa é uma galera que tá falando que a culpa é única e exclusivamente da OTAN. No espantalho velho de demonizar o Ocidente capitalista liderado pelos Estados Unidos. Que tem lá um fundo de verdade, mas eu acho que para por aí, né?
Que é patético, inclusive, pensando no Putin, querendo tratar o Putin como se fosse uma representação de uma esquerda. Véio, aí entra naquele episódio que a gente falou sobre direita e esquerda, né? Então, são seres patéticos também os que dizem isso.
Perfeito. Se você não ouviu o nosso episódio passado, não vou nem recomendar que você pause agora, mas eu recomendo muito que você escute, porque Vladimir Putin, nas definições atuais, você chamaria de um conservador ou de um reacionário de direita muito tranquilamente. Inclusive, vocês vão ver vídeos recentes dele aí falando muito mal de um tal de Lenin.
Exatamente. Não, e só pensar quem são os aliados dele no mundo, né?
Pois é.
Um tal de Jair, um tal de Nicolás.
É uma galera que gosta de fazer umas coisas megalomaníacas ali no Oriente Médio, que curte uma monarquia absolutista e tal, né?
Exatamente.
Pois é, seria extrema-direita até, dependendo de como você encare. Mas vamos deixar isso de lado, porque não vem ao caso. E a terceira é falar da Ucrânia. Vamos de novo fazer uns disclaimers importantes aqui. A Ucrânia está sendo vítima, Thiago?
Claro.
Sem dúvida.
Claro, sem dúvida alguma.
A Ucrânia é um anjinho querubim?
Indo longe disso.
Pronto. Estabelecidos, vamos começar a dar os nossos contextos históricos. Eu vou dando a linha narrativa e você vai pausando e fazendo suas ponderações, perfeito?
Perfeito.
O que foi a OTAN, portanto? A OTAN nada mais é do que uma aliança que as nações ocidentais do bloco capitalista fizeram ali durante a Guerra Fria, com medo do avanço dos soviéticos. Então, como a ideia do sovietismo, a ideia da União Soviética era expansionista, era um movimento internacionalista, eles estavam ali fagocitando, né? Eles estavam englobando os países do leste europeu, tal como aqueles países próximos da Ásia Central. Vocês veem que teve guerra na Coreia por causa disso, teve guerra no Vietnã por causa disso, houve um monte de ditadura na América do Sul e mais os problemas no continente africano por conta disso, mas nos países da Europa, do leste europeu, o que houve foi um avanço gradativo que foi freado, digamos assim, com um raciocínio lá do Júlio César, que muita gente repete, mas não entende bem o que ele disse, aquela frase, se queres paz, prepara-te para a guerra. É basicamente, você deixa o seu exército prontinho, sem a menor intenção de ir para a batalha. Mas quando o inimigo vê que você tem um exército prontinho, ele fala, ah, eu acho que eu não vou ali não, que eu vou arrumar para minha cabeça. Então, basicamente, a OTAN são os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, as principais nações ali, né, da saída da Guerra Fria, que começam a falar, bom, se tocar em um, tocou em todos, um por todos e todos por um, é três mosqueteiros, né? Exato. Se mexer com um, mexeu com todos, e ninguém queria uma briga grande, ninguém queria arriscar uma guerra nuclear. Daí vem o nome Guerra Fria, o que é bastante discutível. Eu e o Ramon comentamos meses atrás, num episódio, não me lembro bem qual, a gente disse que é Guerra Fria se você era dos Estados Unidos, se você morava na Rússia. Se você morava no Vietnã, se você morava na África, se você morava na América do Sul, estava bem quente.
Exatamente.
O que que a OTAN tem a ver com esse conflito que está acontecendo hoje? A União Soviética acabou no comecinho dos anos 90, mas se você olhar o mapa, você vai perceber que ela continua avançando para o leste. Então o acordo seria, ó, acabou a Guerra Fria, tá tudo em paz, não existe mais essa disputa pelo mundo, nós somos um mundo globalizado e integrado. Mas a OTAN começou a cada vez mais chegar perto da Rússia. Aliás, começou pelas pequenas nações que tinham sido soviéticas e ela estava chegando ali nos calcanhares russos, nas principais fronteiras russas e países territorialmente maiores.
É, são 14 repúblicas que eram socialistas, não todas da União Soviética, mas que eram comunistas, vamos dizer assim.
É, né? Que estavam do lado de lá da cortina de ferro, né?
Exatamente. E três que eram efetivamente da União Soviética.
Exatamente. Nisso você pode até discutir que esses países pediram para entrar na OTAN, mas se eles pediram, eles também foram convidados ou havia uma carta de boas-vindas. Vocês sabem como é que funciona a política internacional, né?
Em tese havia um acordo de não expansão.
Exato.
E aí um acordo não assinado, mas um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim. Então, se alguém foi pidão, poderia falar, não, temos um acordo de cavalheiros, exato.
Não pode, exatamente, é contra as regras. Mas isso foi, de novo, como o Thiago disse, não existe uma regra escrita, mas esse acordo de cavalheiros foi violado. E aí o que acontece é que a Ucrânia, sendo a principal porta de entrada, digamos assim, para o território russo, se tiver um míssil ali na Ucrânia apontado para Moscou, a coisa é um pouquinho chata. Vamos de novo.
Porque é diferente você pensar, apesar de fazer em fronteiras também com a Rússia, em Estônia. A Lituânia não faz fronteira, né? Mas a Estônia faz, por exemplo, com a dimensão da fronteira da Ucrânia e até com gasodutos, população, quantidade de pessoas, o conflito russo com a Ucrânia em si. Quer dizer, não dá para você comparar, né? Mas a Estônia está lá. Ué, mas são contextos completamente diferentes, né?
Perfeito. Justamente por isso, a briga agora, que daqui a pouco a gente entra em mais detalhes da ameaça, e é essa a palavra mesmo que se fez à Finlândia, é justamente porque a Finlândia tem uma fronteira gigantesca de milhares de quilômetros com a Rússia, E basicamente está de cara ali para São Petersburgo, né, que é uma cidade polo que já foi capital do Império Russo, então a coisa ali muda bastante de figura. Isso justifica a invasão do território alheio?
Não, é óbvio que não. Só para ter uma noção, e aí a gente tem que entender também que a Rússia estava esfacelada nos anos 90 economicamente, com o fim da União Soviética, e começou a recuperação aqui para poder, vamos dizer assim, eu tenho carta para trucar, depois dos anos 2000, né? Mas você, depois do fim da União Soviética, você tem Bulgária em 2004 entrando para a OTAN, República Tcheca em 99, que agora é Tchequia, né? Croácia em 2009, Eslováquia em 2004, Eslovênia em 2004, Estônia em 2004, Hungria em 99, Letônia em 2004, Lituânia em 2004, Montenegro em 2017, Polônia em 99 e Romênia em 2004, fora Macedônia do Norte em 2020. Não é pouca coisa, e você percebe que de 98 a 2004 foi quando entrou a maioria desses países, né?
Pois é, e não era já um período em que o resquício de Guerra Fria já tinha sumido bastante. Exato. Né? No final dos anos 90 já não se falava de Guerra Fria, já não existia essa ameaça vermelha do comunismo avançando, ou pelo menos em tese não existia. Aqui eu acho que cabe o primeiro comentário interessante. Nos Estados Unidos tem se ventilado bastante uma reflexão sobre essa política de Estado, né? Como o Departamento de Estado americano tem lidado, porque eles foram buscar lá na Guerra Civil. O Lincoln não humilhou nem demonizou os Estados do Sul, e por isso o país conseguiu se erguer, se unificar, né, e ser uma república forte tal como é hoje. Os Estados Unidos, em origem, eram exatamente o que o nome do país diz. Então eram estados que se uniam, não era um país, eram vários países em uma única federação. Hoje você pensa nos Estados Unidos como um país forte, tem uma identidade cultural e nacional muito grande ali. Depois você pensa que no final da Segunda Guerra, você vê que a coisa ficou bem mais pesada, né? Bem mais feio. Alemanha e Japão se tornaram parceiros, inclusive comerciais, né? E hoje é uma relação muito amistosa, extremamente saudável para ambos os lados e muito lucrativa para todo mundo, o que promove muito esse mundo globalizado. Mas a relação com a Rússia não foi assim. A relação com a Rússia permaneceu como uma relação de inimizade. E o contraponto que se fez, perigoso, isso é uma reflexão que cabe bastante para esse tempo que a gente vive. É que a última vez em que uma guerra terminou com relações de inimizade como política de Estado, em que se tentou sobrepujar o inimigo, foi quando as nações europeias tentaram humilhar a Alemanha depois da Primeira Guerra e empurrou a população para o colo do Adolfo. Exatamente. Isso é um problema seríssimo. Então, a OTAN tem sua parcela de culpa, ou o Bloco Ocidental, ou os Estados Unidos, ou a política de hostilização russa e do Oriente como um todo? Sem dúvida. A China virou um aliado porque a China era inimiga da União Soviética. A China queria se manter China e não queria ser só mais uma nação soviética. Falei, então vem aqui, vem ser amigo nosso. Mas note que no momento em que a União Soviética perdeu a importância, a China foi... uma relação paradoxal, né? Se por um lado é um grande parceiro comercial, porque todo mundo gosta de mão de obra barata, por outro lado é muito hostilizada e essa guerra ficou escancarada, né? Essa guerra, essa pequena Guerra Fria, que é fundamentalmente comercial, mas existe um problema de intolerância velada muito grande.
E para a gente ter uma ideia também, e agora a China, de certa forma, é aliada também da Rússia, né? Não chega ao ponto de defender a invasão, mas dá declarações, vamos dizer assim, amenas, né? Mas para a gente entender também como essa história do Putin é bizarra e como autoritários chamam autoritários, né? A gente falou dos aliados, amigos do Putin, e agora a gente está falando dos Estados Unidos, tinha um amigão do Putin lá até pouco tempo atrás, que era o Trump. Quando convém, é uma ameaça.
Perfeito. E é muito interessante você falar de conveniência, porque existem dois aspectos importantes para serem ditos aí. Está documentado que a Rússia interferiu na eleição americana quando o Trump foi eleito. Se o Trump estava consciente e era parceiro disso, não temos documentos. Mas que interferiu, interferiu. Isso não é opinião, isso não é conspiração. Isso é fato que está muito bem provado. E outro detalhe interessante é que a relação era amistosa justamente porque o Trump não estava nem aí para a OTAN.
Exato.
Ele absolutamente abriu mão da ideia de OTAN e falou, não, Rússia, tamo junto, é nóis. O que despertou em muitos americanos, os não-trumpistas, é evidente, é até engraçado, porque os democratas começaram a pegar um quê de nacionalismo fânico, né? Estamos entregando o nosso país para a Rússia, né? É. E aí voltou para esse ranço de Guerra Fria, que em teoria deveria ser dos republicanos, né?
E até voltando a falar da irresponsabilidade da OTAN nesse caso, porque assim, se você é uma força de defesa, como a OTAN se diz, né? Nós nos defendemos, a gente não ataca, né? Por que então essa necessidade de expansão num terreno tão espinhoso? Para que insistência falando de uma nação que não faz parte da OTAN? Então, a OTAN atiçou, e quando a guerra começou, é claro que agora eles estão ajudando com armamentos, estão cedendo até caças, os Estados Unidos parece que vão ceder caças para a Ucrânia e tudo mais. Mas quando a guerra começou, a OTAN falou, não, então, mas a Ucrânia não faz parte da OTAN, então a gente não vai poder ajudar. Mas você estava atiçando e você não estava ajudando em nada a paz. Para vocês terem uma ideia, em 10 de dezembro, a OTAN oficialmente rejeitou um pedido da Rússia para não colocar a Ucrânia no grupo, né? E o secretário-geral, né? E não sei se eu vou falar certo, Jens Stoltenberg, ele disse exatamente assim, a relação da OTAN com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados da OTAN e a Ucrânia, e mais ninguém. Não podemos aceitar que a Rússia tente restabelecer um sistema no qual grandes potências como a Rússia têm esferas de influência nas quais podem controlar ou decidir o que os outros membros podem fazer. É uma resposta áspera, é uma resposta bruta, não é uma resposta de quem quer paz. É pouco diplomática. Só que quando você dá um tipo de resposta dessa, e se o adversário responder ao extremo e você não pode fazer nada, você errou na diplomacia. É. Porque ele invade um país e você fala, não, mas agora eu não vou poder interferir porque esse país não faz parte da OTAN. Quer dizer, você brigou, você trocou com a carta dos outros.
É isso que eu ia falar. Você não pede seis se você não tem carta na mão.
Exatamente.
É um blefe difícil de comprar, principalmente se está valendo mais do que o que você consegue pagar.
E aí a gente cai naquele, justamente, aí a gente cai naquilo. Bom, então o Putin está certo? Claro que não. Mas é o que eu tenho até debatido, né? Olha, Felipe, eu tentei debater em rede social, isso eu não sei porque eu fiz isso.
Para vocês que porventura não saibam, o Thiago é o cara que, sei lá, ele tem muita fé na humanidade, ele quer conquistar pelas ideias. Tem um cara lá que tá bufando, bostejando, agredindo, e ele começa a mensagem. Oi, Antônio, tudo bem?
É, pois é, a gente tenta na educação, né? Mas eu até tava num debate nas redes sociais que, assim, se você está tratando com um louco, você tem que levar em conta a loucura. E não o certo. Ah, mas é certo uma nação ter o direito de pensar o futuro dela e o destino dela. Sim. Mas se você pensar certo pelo certo, o certo seria nem o Putin ter o poder que tem. Um cara como o Putin tem a segunda maior potência militar do planeta e um monte de bomba atômica. Aí eu tenho um maluco autoritário cheio de bomba atômica e vou dar uma resposta dessas. Aí a gente não tem que tratar com o que é certo, mas também tratar com o que é real. A realidade é que esse cara tem um monte de bomba
e é uma
potência militar e tem as questões até culturais da Rússia também que a gente vai discordar, mas que existem. O cara é um ex-agente da KGB.
E, de novo, não só avaliando quem é o seu interlocutor, a mensagem é ambígua, a mensagem é esquisita. Eu vou fazer um comparativo que vai deixar o nosso amigo Jack Bezerra chateado, mas eu vou falar do tabuleiro de War. Dos muitos objetivos plausíveis lá no War, dos possíveis, tem um lá que é eliminar todos os exércitos verdes. Se o cara não está disputando a Oceania, o cara não está disputando a Ásia, não está disputando a Europa, mas nos meus territórios da Oceania, ele está colocando todos os países dele, ele está enchendo de exércitos ali em volta, ele está mandando um recado. Eu acho que o objetivo dele é destruir todos os exércitos verdes. Eu acho que daqui a pouco ele vai me atacar de todos os lados ao mesmo tempo. Então, de novo, não justifica. Sem dúvida alguma, é algo injustificável a invasão de um território alheio. Mas que nessa ideia a Ucrânia foi iludida, digamos assim, porque tinha um amigo grande e falou, pode trucar, na sua metáfora, pode trucar que eu tenho carta, pode ser folgado que eu seguro a bronca, quando a Ucrânia falou, então acho que eu vou.
Então, acho que eu vou, exatamente. Dias depois, cara, dessa declaração, o mesmo chefe da OTAN disse o seguinte: quanto mais a Rússia quiser menos OTAN, ela vai ter como resposta mais OTAN. Isso é uma mensagem de paz?
Não. É a mensagem de Guerra Fria.
Exato.
A mensagem de Guerra Fria. Que foi... Vamos falar do Vladimir, então?
Vamos falar do Vladimir.
Que foi a resposta do Putin. A ideia dele, depois de ter ficado Putin, com perdão do trocadilho, eu não resisti, foi basicamente a última notícia que a gente tem. Quando vocês tiverem isso, talvez essa notícia já tenha mudado para bem ou para muito mal. É que ele falou para o alto escalão do exército e o comandante do Estado-Maior falou: bom, por via das dúvidas, deixa o nosso arsenal nuclear no jeito aí.
Exato.
E ele já tinha ameaçado assim antes, né? Quando ele falou: as nações europeias querem mesmo ser arrastadas para um conflito militar com a Rússia, que é uma potência nuclear. Isso é ele pedindo 12, na metáfora do truco, né? Ele não tá mais pedindo 6, ele falou: eu tô cheio de bomba atômica aqui. Quer brincar? Você não aguenta essa treta. E quem é? Você falou que ele é um agente da KGB. Vamos dar uma pequena biografia da Rússia do final dos anos 90 com a ascensão de Vladimir Putin. Portanto, sendo um cara que era agente da KGB durante a Guerra Fria, mas não gosta do leninismo, vocês já sacaram qual é que é. A ideia dele é poder e expansionismo. É um cara que achava que aquele modelo de Guerra Fria, um Estado que não era nada democrático, de alguma maneira estava colocando o mundo nos eixos. Todos os opositores de Vladimir Putin, desde o começo do século XX, estão perseguidos, exilados, doentes, envenenados, presos ou mortos. Não é brincadeira. O bicho ali é ruim. Ele causou um conflito diplomático gigantesco com a Inglaterra porque um jornalista foi morto num hotel em Londres, claramente assassinado com os venenos que a KGB usava. Que é tipo o poderoso chefão. Eu vou te matar de um jeito que todo mundo saiba que fui eu que te matei e que eu te pego em qualquer lugar do mundo. Mais do que isso, a Rússia não é uma democracia e é o pior tipo de democracia disfarçada que a gente pode ter, porque ele consegue ficar burlando, fazendo maquiagens e engana em grande medida o próprio povo e engana em grande medida a opinião pública. Então você percebe que quando ele deixou de ser presidente, ele virou primeiro-ministro, e quando ele deixou de ser primeiro-ministro, ele virou presidente. Ele sempre coloca um cone dele lá, e existe o parlamento russo que basicamente faz o que ele manda, ou então faz encomendas a ele, que coincidentemente é o que ele pensava também. Então é uma democracia extremamente problemática, para dizer o mínimo. Nessa lógica, é importante a gente notar que Vladimir Putin também manteve o clima de Guerra Fria, principalmente porque todas aquelas nações que ele mesmo falou ao longo dessa semana que se passou, que são nações que não são soberanas, ou seja, ele falou, é nosso quintal, ele falou, eu acho que ali eles estão desrespeitando uma parte da população, deixa eu ir lá e resolver a casa. Eu acho que ali tem uma população que é etnicamente russa, eu preciso tomar controle. Ele vai lá e toma controle.
Que é o que ele fez com a Geórgia, né? Com a Geórgia em 2008, na tentativa de entrar com a OTAN também.
Todos os países em volta da Rússia, se vocês notarem ali, hoje ou são oprimidos pela Rússia ou tem um governo fantoche. Essa é a expressão. É um governo que obedece diretamente o que a Rússia diz. Então, Azerbaijão, Cazaquistão, todos esses países estão ali alinhadinhos. E aqueles que, de alguma maneira, não se demonstraram tão simpáticos, tomaram uma cacetada violenta, por exemplo, a Armênia. Sabemos, portanto, que a Rússia nunca teve tradição democrática. Foi um país de um império expansionista, sempre teve essa lógica, que mergulhou na Revolução Russa com um processo extremamente sanguinário, que já caiu em guerra e aí entrou de cabeça na Guerra Fria. Essa tradição democrática, quando teria que ser iniciada, foi apropriada, basicamente, né? Foi espoliada por Vladimir Putin e sua gangue, que é esse o nome mesmo.
E aí, quando a gente, de novo, fala em negociação, a gente tem que levar em conta que a diplomacia está sendo feita com esse cara, que tem esse tipo de pensamento. Então, sempre é importante reforçar isso. Bom, se eu estou tratando com esse cara, o cara que acabou de falar assim, bom, por via das dúvidas, deixa aí meia dúzia de bomba nuclear prontinha para lançar, como é que eu posso trucar? Né? Como é que eu posso trucar um cara desse? Porque agora que ele invadiu, você fala, bom, ele virou, ficou imprevisível, porque ninguém imaginava que ele fosse fazer isso. No máximo, bom, ele vai colocar as tropas ali nas regiões que ele considera independentes e vai ficar por isso mesmo. Não, ele foi para as cabeças, né? E agora, qual que vai ser o próximo passo do maluco? Ninguém sabe. E no meio disso tem vidas, né?
Exatamente. Tanto é que, trazendo de volta para fevereiro de 22, a ideia, o que ele falou para a Suécia e para a Finlândia é quase que uma declaração de guerra.
Exato.
Porque ele falou, se Suécia e Finlândia, e a Suécia nem é uma fronteira direta com a Rússia, né? Então, se você olhar no mapa, a Finlândia é a fronteira, a Suécia é o próximo país. Então, seria, digamos, o nosso Chile, né? A Argentina está fronteiriça, o próximo país seria o Chile. Ele disse, se esses países entrarem na OTAN, eles sofrerão consequências catastróficas. Não estou citando diretamente, estou parafraseando, mas é por aí, é ameaça de guerra.
Exato, e aí é que a gente fala da irresponsabilidade da OTAN, botando a Finlândia na história sem eles terem sido, inclusive, convidados para a dança, né? O Putin acabou de invadir a Ucrânia, está jogando míssil lá direto, e a resposta da OTAN falou, então a gente vai chamar a Finlândia, que tem uma fronteira enorme, com a Rússia, que tem uma questão que já participou do Império Russo e teve uma independência ali em 1917, quer dizer, já teve uma treta histórica com a Rússia, eu vou lá e cutuco. Né? Então, você está bombardeando a Ucrânia, eu vou chamar a Finlândia. Pô, cara, isso virou... Essa diplomacia da OTAN, muitas vezes, está parecendo briga de rede social. Eu tava até traçando um paralelo hoje, Felipe, não sei se você concorda. Eu gosto de tentar trazer para aspectos do dia a dia isso, para ver o quanto que, às vezes, existe a falha. E acho que dá para explicar bem essa questão do Putin. O Emicida tem uma frase muito boa, que ele fala assim, com nazista, racista, preconceituoso, tem que tratar que nem música sertaneja, na sola da bota e na palma da mão. Então você tem que dar butinada e murro nesses caras, não tem que ter vez. Só que se esse cara encontra alguém na rua e começa a falar um monte de frases preconceituosas, xingando o cara, e ele tá com uma arma na mão apontando pra esse cara, eu não posso falar para a vítima e falar assim, não, trata ele na sola da bota e na palma da mão. Eu não posso, porque senão esse cara vai se prejudicar ainda mais. A vítima vai morrer. O que eu tenho que fazer? Tenho que ser diplomático, eu tenho que tentar, por vias legais, primeiro, tirar o porte de arma desse cara, fazer com que ele não esteja mais armado, e aí depois prender ele, e aí dar a surra que ele merece. O que tem sido feito nesse caso?
A surra depois da prisão seria metafórica.
Metafórica, exatamente. O que tem sido feito? O cara tá com uma arma na mão apontando, falando um monte de bobagens, e tem um terceiro de fora falando, você não tem que se meter nada disso não, vai, você atira que você não é homem, o que é a história é essa? Deixa ele decidir, você não pode falar isso com ele, deixa ele decidir a vida dele, você não tem que se meter. É um completo absurdo isso.
Não, gostei muito da analogia.
O certo seria, esse cara nem tá ali, ele tinha que estar preso já, não podia muito menos ter uma arma na mão. Mas dentro da realidade, eu não posso fazer isso.
Pois é. Deixa eu só fazer um convite já para quem está ouvindo. Você falou do diálogo com o nazista. O episódio de hoje deveria ser sobre isso, né? Como conversar com nazistas. Sim. Mas aí o assunto aqui é urgente. Então, na próxima segunda-feira, se não acontecer nada que exija que a gente mude a agenda, o nosso episódio já se chama Como Conversar com Nazistas. Então, vocês já imaginam como é que vai ser mais ou menos o caminho da nossa conversa. Exato. Mas voltemos para cá. Eu acho que nem tem grande necessidade de a gente continuar fazendo uma dissecação de qual é a política externa da Rússia e quem é Vladimir Putin, porque sabemos que é um autocrata, a Rússia não é uma democracia, não respeita a soberania dos países em volta e é uma política beligerante, ou seja, está chamando o povo para o soco o tempo todo, levantando a carta da arma nuclear. O tempo todo, assim foi nos últimos anos e não se esperava nada diferente, né? Quem em algum momento se iludiu pelo sorriso de Vladimir Putin estava mal intencionado ou é extremamente ingênuo.
É isso, não tem uma vírgula para colocar.
Agora, temos que falar da Ucrânia. Não vamos levantar a história inteira da Ucrânia, a não ser o fato de que a história da Ucrânia e a história da Rússia, tal como a história da Bielorrússia ou Belarus, a convenção de como chamar o país, não usamos mais o aportuguesamento, são histórias em comum, né? Os três povos vêm do mesmo lugar, os três regimes acabam sendo coisas diferentes, mas a população tem origens em comum. E aí é que está um problema muito grande. Para a gente brasileiro é difícil de entender como isso funciona. Porque a Europa, basicamente, por que a Europa tem tanta briga há tantos milênios? Porque é muita gente para pouca terra. E sendo muita gente para pouca terra, o que acontece é que essas divisões territoriais não necessariamente significam alguma coisa. Talvez seja mais fácil quando a gente pensa aqui na imigração italiana. Para o brasileiro que tem o avô italiano, fica naquela de que ele torce para a Ferrari e ele torce para a Itália na Copa do Mundo e gosta de comer macarrão. Mas você começa a conversar com italianos ou começa a se aprofundar, vamos falar ainda na ideia do futebol, né? A região de Nápoles, a população napolitana na Copa do Mundo torceu para a Argentina. Não torceu para a Itália, porque eles não só não são aceitos como italianos por boa parte das nações do norte, como eles não se sentem italianos. Então você pergunta, você é italiano, né? Não, sou napolitano. Eu sou calabres, eu sou siciliano. Então o sul da Itália é considerado outro país pelo norte da Itália. Milão, Roma, né? Essas cidades grandes que a gente ouve falar. A Europa é cheia disso. E para piorar, você tem países que têm outros países dentro de si. Vamos dar o exemplo mais gritante, a Espanha. Então, a Espanha tem 7 países lá dentro, você tem idiomas sendo falados lá dentro, e não são idiomas intercambiáveis. É que nem você fala, mas é que aqui no Brasil também, em Roraima se fala de um jeito, no Ceará de outro. Não, não estamos falando disso. Estamos falando do espanhol madrilenho, do catalão e do galego e do basco, que é uma língua, agora a gente que estudou letras, né? A gente não sabe nem de onde aquela língua veio. As outras ainda vieram do latim, então o galego parece muito português, o catalão é meio híbrido lá, o espanhol, esse espanhol de Madrid, a gente tem mais contato, mas o basco não parece com nada, tanto é que basco em basco é euskara. Não é nem no cognato, não é nem próximo, não é uma transliteração, uma coisa doida. E aí você tem esses problemas, esses conflitos étnicos que viram grupos extremistas e deu atentado terrorista e guerra civil. É um negócio doido. Como isso acontece na Ucrânia? O que hoje se chama de Ucrânia é uma situação muito mal resolvida com o final da União Soviética. Então, aquilo que era só uma maçaroca gigantesca de terra que se chamava União Soviética ganhou ali na década de 80 uma independência, uma emancipação. Só que o território chamado de ucraniano tem gente russa. E o que significa gente russa? O cara fala russo, ele se sente russo, ele come comida russa, ele conta histórias da Rússia, ele não se entende como ucraniano. E onde é que moram os problemas? Por conta desse tipo de, como é que eu vou dizer, de salada étnica, de salada cultural, os cantos da Ucrânia, se é que eu posso chamar assim, os cantos a leste da Ucrânia e a sul, que é a Crimeia, que acaba sendo importantíssimo lá em 2014, eram populações que majoritariamente, não unanimemente, mas majoritariamente se identificavam como russos. Então tem bisavô russo, avô russo, pai russo, falam russo, e eu sou russo, eu não sou ucraniano. Isso foi uma desculpa para que Vladimir Putin falasse: essa população é russa e quer ser russa. Aí distorce aquela ideia do direito internacional, da autodeterminação dos povos, e fala, olha, eles precisam se autodeterminar e, coincidentemente, eles querem ser russos. Então eu estou ajudando o processo pacífico e democrático para que eles se tornem russos. Mas o que acontece é que isso é feito por meio de um conflito armado com grupos separatistas que têm o equipamento bélico que o exército da Ucrânia não tem. De onde será que veio?
Ora bolas, né?
Ora bolas. Como pode, né? Uma tecnologia tão avançada como esse povo da Crimeia é, né? Eles são ases da engenharia. Então, a gente percebe que se por um lado a OTAN expandiu, a Rússia também expandiu.
Sim.
Né? E expandiu descaradamente, desrespeitou os tratados. Nesse sentido, em 2014, se fixou lá um documento. E aí agora a gente está falando de documento escrito mesmo, né? São tratados que não são só acordos de cavalheiros. Falando é o seguinte, essas regiões que são Ucrânia, que são território ucraniano, que são do Estado ucraniano, e que tem população de maioria russa, são regiões independentes, são regiões autônomas.
Aí, de novo, de Minsk, né?
Isso, exatamente. Aí a gente consegue pensar de novo que é parecido com essa parada da Catalunha na Espanha. Então é tudo Espanha, mas é um povo que fala a sua própria língua, que tem sua própria cultura, embora na Catalunha a gente perceba que os nervos ficam à flor da pele várias vezes. E é óbvio que isso aconteceu nessas regiões também. E o que, que vai aparecer? De novo, um grupo separatista. E esse grupo separatista, do nada, começa a ter uns armamentos muito complicados. Nessa mesma circunstância, o povo ucraniano passou em 2014 por um processo bastante parecido com o que o povo brasileiro passou, quando o gigante acordou, e nós somos contra tudo isso que está aí, contra a corrupção e contra a falta de patriotismo e tal. E aí veio essa coisa de um nacionalismo ufânico, visceral, sem saber muito para onde está indo. E nesse afã ultranacionalista, romântico e, mais importante de tudo, antipolítica.
Antipolítica.
Né? Com o discurso da antipolítica, votaram em um cidadão que vocês estão vendo agora, um tal de Zelensky, que era um humorista, que tinha um discurso basicamente: eu sou contra a política, eu não sou político, eu sou um outsider. Aí mergulha, né, na onda Donald Trump: eu não sou político, eu sou um cara que veio para ajudar para fazer a América grande de novo. Foi o discurso do João Dória no mesmo ano, em 2016, aqui, né? Eu não sou político, eu sou um administrador, eu vim aqui para gerir os recursos desta grande cidade que é São Paulo. O Zelensky entrou nessa. Então ele falou: eu quero melhorar a vida dos ucranianos, eu sou contra a corrupção, eu sou contra a destruição do nosso país, eu sou a favor da felicidade. Aquele discurso vazio, né?
E a personagem dele era de um presidente honesto, né? A personagem como humorista, né? O trabalho de humorista dele, a série de sucesso lá na Ucrânia, ele realmente representava um personagem de um presidente honesto.
Eu vi um comparativo, seria... A galera comparou muito com o Danilo Gentili, né? Porque foi um humorista que estava nesse discurso de limpeza da política e a galera cogitou colocá-lo como candidato, mas eu ouvi... Agora eu não consigo me lembrar quem, mas fico até... Queria citar a fonte, que falou uma coisa brilhante, que era mais como o Leandro Hassum, que fez um filme chamado Candidato Honesto. Eu falei: então vamos votar nele para presidente, porque eu vi no filme. Você percebe que o populismo aqui ganhou de tudo que a gente já viu na vida. Porque não é nem o cara fazer um papel com um intuito político. Ele só fez um papel para um produto de entretenimento. As pessoas tomaram aquilo como a verdade e politizaram aquele discurso. E aí ele aproveitou essa fama, né? Esse afã de olá, então é ele mesmo. Porque, vejam, a gente está em ano de eleição. Pega discurso, campanha para deputado estadual. Aqueles 4 segundos que ele vai ter para falar na TV: sou a favor da educação, sou a favor do bem-estar, sou a favor da saúde. Porque tem gente que é a favor da burrice, tem gente que é a favor de que todo mundo tenha mal-estar e tem gente que é a favor da doença. É claro que ele é contra a corrupção, é claro que ele quer o bem das pessoas, porque se você não é um psicopata, você quer isso. Agora, qual é a plataforma de governo? Absolutamente nenhuma.
E a Ucrânia está carente, tão carente, que o prefeito de Kiev é o ex-campeão de boxe. Aquele que tinha os irmãos que eram campeões de boxe, né? Ele, no caso, é o Vitaly Kitsiko. Falei certo, será? Kitsiko.
O meu ucraniano está enferrujado. Chutaria Vitaly.
Vitaly Kitsiko. Ele foi campeão de boxe e se elegeu, nessa onda, prefeito de Kiev. Quer dizer... A gente percebe também o quão carente está a população e como cai fácil nesses populismos, né?
E de novo, os governos ucranianos tinham uma atitude anti-Europa, pró-Rússia, que inclusive deixava a galera muito mordida, porque o povo ucraniano tem um sentimento anti-russo de muito tempo.
Sim.
Né? Aliás, eu vou fazer a primeira recomendação aqui para vocês. Existe um podcast chamado História FM, e existe um espantalho que em algum momento vai chegar aí para vocês, que é o Holodomor, que seria o holocausto ucraniano, em que pelo menos 10 milhões de pessoas morreram de fome. História FM é feito por historiadores e é com método, é se consultando especialista. Eu recomendo muito que vocês escutam, porque aquilo ali é uma questão extremamente complexa e multifatorial. Ali leva em consideração a incompetência e um pouco de vileza da União Soviética, um problema sério de como as oligarquias ucranianas lidaram também, e um problema climático. Um fator climático que terminou de jogar gasolina na fogueira. Mas, basicamente, o período de ocupação soviética custou muito caro para a Ucrânia. Então, a galera fica mordida, um sentimento assim, México-Estados Unidos. eles tomaram nossas terras, eles dizimaram nosso povo, então isso é de se entender. Entre um governo pró-Rússia, o povo se sente traído por suas instituições, se sente traído pelo seu governo. E, de novo, a gente está no Brasil, vocês sabem exatamente no que deu esse sentimento. É. Né? Na ideia da antipolítica, só que, pelo menos aqui, a gente tivesse votado em um cara que não era político. A gente foi atrás de um político macaco velho, né?
Não, e fazendo até um compilado de notícias da época da eleição do Zelensky, tem um parágrafo que me chamou muita atenção, de um artigo, agora não lembro se é do El País ou do G1. Que diz exatamente o seguinte: diversos veículos ucranianos assinaram uma carta aberta conjunta pedindo que Zelensky respondesse às perguntas dos jornalistas e esclarecesse pontos do seu vago plano de governo, que era baseado em slogans como "se não tem promessa, não tem decepção".
Que coisa linda.
Ele preferiu, ao invés de comícios, ele dispensou comícios, preferindo as redes sociais. E também ele dispensou a imprensa tradicional para se dirigir aos eleitores. Aí a gente consegue traçar um paralelo de novo do que você falou, do que deu aqui no Brasil isso.
Aí, né? Você não sabe por que o país não está nos trilhos. É porque não tem maquinista e não tem roda.
E essa pessoa, perdão, Felipe, mas essa pessoa já demonstra aqui que não tem também um apreço pela democracia. É por isso que é o risco de criar ele como herói. Tratá-lo como herói, né? Inclusive tem até...
Peraí pra gente chegar nele, porque só pra dar um pouco mais de detalhe, porque senão você tá dando o bolo antes de cantar o parabéns.
Diga.
Essa ideia do herói, vamos ver então como é que continua essa trajetória do Zelensky. Então, não tinha plano de governo. Ele se cercou de gente tão incompetente e sem saber o que queria fazer quanto ele. Ele ganhou a eleição, inclusive com aquele voto de ele não. Porque boa parte da população russa ucraniana votou nele, porque o candidato que foi para o segundo turno era um candidato de extrema direita beligerante, com um alto discurso anti-russo. Essa população, com medo de ser perseguida, votou no Zelensky. Só que assim que ele foi eleito, agora vai, começa a me dar os detalhes, assim que ele foi eleito, qual foi o primeiro compromisso que ele demonstrou com as instituições democráticas?
Na posse, o novo presidente da Ucrânia dissolve o parlamento e antecipa eleições. Isso até as eleições aconteceriam meses depois. Só que como ele foi eleito por um partido que não existiu, e o nome do partido é o nome da série que ele atuava, em que ele atuava como presidente, servo do povo. Olha, é bizarra essa história. Ele dissolveu o parlamento para poder ter uma base de coalizão para que conseguisse governar.
Vamos tentar traduzir aqui num português bem claro. É um incompetente cercado de incompetentes que não sabe como se governa. Se ele chegasse falando, olha, eu tenho uma ideia brilhante aqui. A gente vai trocar o oxigênio como moeda. Então agora a Ucrânia é o país mais rico do mundo porque o ar está cheio de oxigênio. Eu estou fazendo uma exageração para estressar o argumento, mas esse espantalho tem o maior fundo de verdade. Se você dá uma proposta tão imbecil como essa, o parlamento é o primeiro a falar. Você é um palhaço. Seu negócio é fazer piada. O que ele fez para evitar que isso acontecesse? Ele fechou o parlamento.
Fechou o parlamento, exatamente. Aí ele antecipou as eleições, o partido dele teve maioria, ficou com 40% da casa, e aí com a coalizão ele conseguiu governar. Mas ele também, durante a campanha, prometeu o quê? Resolver a situação dos independentes russos da área leste da Ucrânia, que são esses que estavam armados até os dentes por conta do Putin. Então ele também já se comprometia com algo que talvez ele não conseguisse cumprir. Né?
Certamente não conseguiria. Outro detalhe que você, acho que você esqueceu, que é importantíssimo, é que ele, igual a gente falou no programa passado, ele falou que se pá tem uns partidos aí que não, acho que vocês não têm direito de existir. Então os partidos de esquerda, o que você chamaria tradicionalmente de esquerda, estão proibidos. Eles não existem.
Exato.
É crime você montar um partido de esquerda, um partido de aspiração socialista, de aspiração comunista, qualquer coisa desse tipo.
Alguns grupos paramilitares que agiam contra os russos, eles agiam em algumas ações em conjunto com as forças armadas ucranianas.
Pronto, olha lá a receita do sucesso. Então vamos lá.
Vamos chamar talvez de como se fossem milícias, vai, traçar um paralelo, né?
Então vocês vão ouvir falar muito aí um discurso e aí fica de novo nessa briga de torcida. O Putin falou que o Zelensky é nazista. Ele é nazista? Não, e claro que não. falou que o governo é nazista. O governo é nazista? Não, e claro que não. Mas a história da Ucrânia está muito associada ao nazismo, porque a Ucrânia, parte da Ucrânia é evidente, né? Houve colaboração. Aquela palavra que termina com ismo que eu sou incapaz de pronunciar. Então, houve colaboração ucraniana com o nazismo, inclusive pergunta para a Polônia, eles conseguem te responder isso com alguma facilidade. E existe um movimento neonazista muito forte na Ucrânia. Até aí, existe no mundo inteiro, certo? Na Europa, isso é que nem fogo na palha, mas não muda o fato de que é lá. Só que aí vem um negócio interessante. O cara, incompetente com discurso antipolítica, antidemocrático, anti-russo e anti-esquerda. Os neonazis entraram de cabeça. E o governo Zelensky tem uma simpatia quase indissolúvel com os neonazis. Vocês vão achar, em algum momento vai chegar na rede social de vocês, esses grupos se organizando para a batalha, essas milícias, esses grupos paramilitares neonazistas, a galera tá banhando a munição em banha de porco, que é justamente para atacar aqueles lá que não podem ter contato com o porco, tal. É o conceito da humilhação, da demonização e tudo mais.
É claro, qual que é o escudo do Zelensky? Ele é de família judaica.
Isso, exatamente. Então, ele... É porque judeu, ao contrário do que o brasileiro pensa, não é uma religião, né, quando você sai do Brasil. Você tá pensando numa identidade racial, quase, né? É uma etnia, uma cultura. E aí, beleza, você não pode chamar o cara de nazista. Mas verdade seja dito, ele é um nazista? Claro que não. O governo é nazista? É lógico que não. A Ucrânia é um país nazista? Minha nossa, é evidente que não. Agora, tem neonazi apoiando o governo? Sem dúvida. A extrema-direita tá intimamente ligada com esse governo? Sem dúvida. Esse país é democrático? Definitivamente não. Eu vi em vários veículos grandes de imprensa o povo falando: na Rússia as pessoas estão sendo presas por protestar contra a guerra, e aí, daí você já tira que, ao contrário de Putin que tomou o poder, Zelensky que foi eleito, a Ucrânia é uma democracia, a Rússia não. Não, a Ucrânia não é uma democracia. É uma democracia que foi ruída por quem ganhou as eleições, assim como a Rússia é uma democracia de fachada.
E que não tem interessante. Santo. A gente estava comentando que agora o Biden está contra o Putin e o Trump era amigo do Putin e o Trump dava uma paçoca para a OTAN. O Trump se envolveu num escândalo que quase gerou o processo de impeachment dele, de uma investigação ilegal sobre o filho do Biden durante as eleições. Então ele pediu para alguém para que investigasse o filho do Biden, que é sócio de uma empresa de gás natural na Ucrânia. E o Putin pediu para quem para que houvesse a investigação? Para o Zelensky. Donald Trump fez uma ligação para o Zelensky para investigar o filho do ex-presidente Joe Biden, pré-candidato à presidência e possível adversário de Trump. No momento da ligação, segundo reportagem do El País, o líder da Ucrânia disse que aprendeu muito com Trump e o usou como exemplo para sua vitória nas eleições. Também diz que queria drenar o pântano, frase usada por políticos americanos para descrever uma limpeza do governo. Então Zelensky era amiguinho do Trump e foi subserviente ao Trump, assim como Bolsonaro foi, né? Só para a gente entender a dimensão da coisa, e para a gente entender também essas questões que o Felipe estava falando de preconceito, culturais na Ucrânia, extrema-direita, e como é um processo delicado. Notícia de hoje: imigrantes negros que moram na Ucrânia estão sofrendo discriminação por parte das forças armadas do país e da Polônia para conseguir sair da Ucrânia. Os caras não estão conseguindo fugir. Então não é assim, de novo, voltando para o início da discussão, né? Putin tem razão? Óbvio que não, mas não dá para eu chamar esse cara com essas ideias de herói. Porque é um risco de a gente criar um novo monstro, né? Ao entender o cenário, a gente consegue evitar outros monstros. Porque senão a gente esquece, porque os Estados Unidos e a OTAN falam que apoiam sempre a democracia e a intervenção de outros povos. Vamos pegar as intervenções da OTAN. Vamos pegar da aliança dos Estados Unidos com a Arábia Saudita.
Ou mesmo as forças de paz da ONU.
A invasão na Líbia.
Que acabam tirando completamente a autonomia do povo.
Exato.
E nisso a gente começa a juntar alguns pontos que são extremamente problemáticos, né? A ideia de que você tem o xerife em algum momento, né? O paladino da justiça que se investe da vontade popular para fazer o bem. É, historicamente, esse cara vai virar o inimigo de todo mundo. Historicamente, ele vai virar a figura controversa, a não ser daquele que queira construir justamente uma figura mitológica. O que se está fazendo agora com Zelensky é o que se faz com o Trump para quem é mais trumpista. Isso tem caído nos Estados Unidos, ainda bem, tomara que seja um bom sinal para o futuro. É o que se fez com a figura dos Estados Unidos ao longo da Guerra Fria. Então, contra aqueles inimigos e implacáveis, só com a força desse paladino que é o Tio Sam. Isso é extremamente perigoso, porque é assim que você dizima países, é assim que você tira a democracia da América Latina. A América Latina tem problemas seríssimos para se manter democrática por conta disso. Porque quando a gente estava tentando construir um processo democrático, isso foi arrancado de nós, em todos os países latinos.
É. Eu acho que vale aqui duas comparações. Né? Vamos supor que uma época o Trump estava querendo ter uma crispação com o Maduro. Né? Vamos supor que os Estados Unidos perdesse a mão e começasse a soltar bomba na Venezuela. E o Maduro resistisse bravamente, ficasse ali em Caracas. E os Estados Unidos, de certa forma, perdesse, não conseguisse dominar a Venezuela. A gente ia falar que o Maduro é um herói? Não.
Pois é.
A gente ia falar que ele foi corajoso? Talvez. Mas herói jamais. E um outro paralelo. Vamos supor, a gente fala, pô, mas os países têm direito a ter a decisão e tudo mais. Vamos supor que o Putin chega lá no presidente do México e fala, pô, cara, vamos fazer uma aliança aqui. Vamos ressuscitar um pacto de Varsóvia que atravessa o Atlântico e tal. E começasse a colocar um monte de base militar no México. Ali na fronteira com os Estados Unidos. Como que os Estados Unidos... Os Estados Unidos iam falar, não, beleza, o México tem todo o direito de decidir. De novo, não justifica invasão.
Claro que
mas
não.
Na geopolítica, você tem interesses, os países têm interesses. E aí que tá. O Biden é um presidente fraco, que quis ganhar popularidade, porque lá nos Estados Unidos, infelizmente, uma guerra traz popularidade para o presidente. O Zelensky, ele não é político, né? Não entende nada de geopolítica. E o Putin, queira ou não, da forma dele, entende geopolítica.
Sim. Mas tem dois detalhes também, né? Existe a ideia russa de reassimilação, de forçar o poder, de esticar a corda. Então é aquela coisa de não aceitar que a Guerra Fria acabou. Mas a popularidade do Putin vinha... Quer dizer, é muito difícil você testar a popularidade do Putin porque não é um país livre. Ele vive fechando o jornal e prendendo jornalista, né? Inclusive, um detalhe interessante, você falou de coragem. Muito corajoso o povo russo que está na rua protestando e sendo preso.
Mais de 2 mil presos até agora, até o momento.
Exatamente, porque você protestar na Rússia é se pôr em risco. E aquela população claramente é contra a guerra. É a prova mais viva de que essa guerra é indefensável. É que o povo russo é contra aquilo. O povo ucraniano claramente seria, porque eles estão tomando bomba na cabeça. O povo russo está indo para a rua num país que não é democrático e está disposto a, se for o caso, morrer para dizer: eu não quero que aquelas pessoas morram.
Exato.
Né? Isso é muito forte. Existe uma identificação muito grande. É, claro, a gente nunca vai saber como brasileiro isso, né? Se é pela comunhão histórica e étnica que esse povo deve ter com o povo ucraniano, né? Porque eles partilharam boa parte de suas origens, ou só pela empatia humana, né? Eu não quero falar o idioma do exército que está fazendo isso. Eu não quero ser da bandeira que está lá sendo fincada sobre o sangue de inocentes. Só que tem um detalhe interessante que você levantou que eu acho simplesmente a discussão mais fundamental que a gente pode fazer. Uma figura como Nicolás Maduro, que é muito fácil de condenar se você não for um fanático, resistindo a um ataque injusto, continuaria sendo Nicolás Maduro.
Exato.
Porque dois errados não fazem um certo. E aí vem um negócio interessante. O pessoal, de novo, olha o populismo barato, como convence as pessoas. O pessoal fala, porque ele está resistindo bravamente. E olha só, meu amigo, o que eu vi foi um cara de farda numa foto. Eu não vi ele lutando. Até aí, isso aí serve só para você colocar mais gente como bucha de canhão. Porque um presidente da república que manda os civis se armarem e as donas de casa fazerem coquetel Molotov para enfrentar tanque de guerra, fuzil antiaéreo e um país que tem 6 mil ogivas nucleares, esse presidente é um assassino. Sabe quem fez isso? Foi Solano Lopes, presidente do Paraguai, quando Dom Pedro II mandou exterminar a população paraguaia enquanto não achassem o Solano. E o Solano começou a colocar criança com barba falsa no fronte de batalha, e é por isso que o Paraguai até pouco tempo atrás não tinha homem, e por isso que o Paraguai é um país miserável, porque é um presidente que falou, vai lá população defender o seu país, e no seu país leia-se eu. É injustificável um negócio desse. Esse cara, em qualquer análise objetiva, ele é um assassino, ele é conivente com a morte do seu próprio povo. Isso não se faz, você tem que falar, deixa o povo fugir, o povo tá fugindo de sua casa, ninguém tá satisfeito em fugir de sua casa. Você manda a dona de casa aí pra briga com o Molotov.
É um irresponsável, cara, é um irresponsável. Ah, quer ver outro exemplo? Argentina e Malvinas.
Exatamente.
Levou o povo pro massacre. Então não dá pra gente... E olha que ali ainda tinha uma certa organização de exército. Aqui não, é o gente, joga a garrafa de coquetel Molotov da sua janela.
É milícia. Milícia de dona de casa.
Exatamente, quer dizer, é de uma irresponsabilidade tão grande. Você tá proibindo homens de sair da Ucrânia, de 18 a 60 anos, sair de Kiev, sair da Ucrânia, para poder lutar. Aí, porque o meu ponto é o seguinte, é claro que se resistir, o povo ucraniano... Enfim, tomara que a Rússia não tome conta da Ucrânia e que a gente acabe com essa guerra logo por meio da diplomacia. Mas vamos supor que a Ucrânia resista e entre para a OTAN, que é o direito dela. Vai ter valido a pena para essas pessoas que perderam parentes, para essas pessoas que tiveram que se refugiar em outros estados, para essas milhares de crianças que estão indo para a Polônia órfãos porque os pais estão ficando? Vai ter valido a pena? Acho que essa é a questão que fica. Aí que a gente vê, não tem santo nessa história. Não tem como chamar um cara desse de herói nacional. Não tem.
E mais importante do que isso, Thiago, só existe Estado para que a gente não tenha que resolver as coisas no tapa, eu e você. É. Se a gente está resolvendo no tapa, significa que os nossos líderes falharam. E a gente está querendo agora achar heróis justamente nesses líderes fracassados. É, o Putin não acordou com frio um dia lá em Moscou e falou, tá aí, vou arrebentar a Ucrânia. O Putin tá errado? Sem sombra de dúvida. Tomara que a história coloque esse cara do lado dos piores monstros que já nasceram, porque ele merece, um criminoso, um bandido. Você pensar um tipo de coisa indecente que você consiga pensar como algo impensável para uma pessoa fazer, Vladimir Putin fez. Mas nós não podemos de maneira nenhuma fazer o Capitão Ucrânia, porque a gente está incorrendo num erro que vai ser extremamente problemático no futuro próximo. A figura desse cara, se ele não morrer, por exemplo, vai sair muito fortalecida e idolatrada, e ele pode inspirar outras e figuras cada vez mais problemáticas, cada vez mais gente incompetente num discurso populista barato defendendo o nacionalismo fânico idiota, e isso já aconteceu antes. Isso já aconteceu no começo do século XX, isso só resulta em morte, destruição, pobreza, miséria e mais conflito.
E aí a gente tem que, agora que a merda já está feita, a gente tem um risco muito grande, porque a Rússia parece que realmente meteu os pés pelas mãos e achou que ia chegar arrebentando, e parece que a resistência está maior do que ela imaginava. As sanções estão gravíssimas. O Putin agora não pode botar a viola no saco e falar, pô, gente, deixa eu sair fora então, porque ele vai sair derrotado, inclusive dentro da Rússia. Vai fortalecer os anti-Putin e aí pode começar a gerar problemas internos. Ele tem que sair disso ou vencedor ou de uma forma honrosa para os padrões dele. E aí a gente tem, todo autocrata tem um tempero, que é o ego. Esse cara agora pode perder a noção da geopolítica, da negociação, e querer fazer as coisas por questões de honra, por questões de demonstração de força. E aí a gente pode ter uma catástrofe gigantesca. Aí a gente pode ter uma catástrofe sem imaginar qual o fim. Então a gente tem que torcer para que a diplomacia ainda tente funcionar e que as sanções realmente surtam efeito.
Vamos encaminhar para o fim, porque não há mais o que ser dito. A partir de agora é desabafo e medo.
Esse
é o objetivo. Tomara que a gente tenha informado o suficiente. Mas vamos tentar dar só mais um pequeno esclarecimento. Entre essas sanções, que estão bem mornas, bem jururu, então as sanções dos Estados Unidos são risíveis, porque eles não vão deixar de comprar fertilizantes nem combustíveis, que é justamente onde está o grosso da exportação e o grosso...
A tirada do grupo do SWIFT, né, das transações, vamos dizer assim, o impedimento das transações bancárias de dinheiro russo é parcial, né?
Isso, exatamente. Então vocês vão ouvir muito falar desse SWIFT. Basicamente vai dificultar a operação de comércio internacional. Veja bem, dificultar não é impedir, não é um embargo igual se fez com Cuba, por exemplo, isolá-los do planeta, e embora mesmo assim eles se escorassem na China, e eu acho que o Xi Jinping está com um sorriso enorme nessa altura, né? Porque se isolarem a Rússia está no bolso da China, né? A China vira dona pelo menos de metade do mundo. Agora, o que, que vai acontecer com a gente? E quando eu falo a gente, é eu e você mesmo. É, independente do que seja feito, independente de dificultar a vida da Rússia, a gente está falando de comida e energia. E se essa transação ficar mais difícil, significa que ela vai ficar mais cara. Quer dizer que a nossa energia vai ficar ainda mais cara, a gente está falando do gás de cozinha, está falando do petróleo, está falando de energia elétrica, a gente está falando de tudo isso, e a gente está falando de comida. Então, o mundo inteiro está com inflação, vários países estão com hiperinflação, a brasileira a gente não precisa nem comentar, vocês sabem como é que está, vocês estão vendo aí como é que está a nossa dieta, o nosso transporte, o quanto o nosso dinheiro está rendendo menos, e a tendência é que isso piore, por causa das sanções com a Rússia. Nesse mundo globalizado, você não consegue fazer sanção com um cara e sair incólume, a não ser que ele seja um país eco minúsculo que exporta mexerica. A Rússia exporta só o que o mundo inteiro precisa. Então todo mundo vai sair perdendo. É por isso que as nações europeias não sabem muito bem o que fazer. E aí elas estão nessa zona nebulosa que ao longo dos próximos dias a gente vai ver do que se trata. Por quê? Sancionei vários produtos, mas os mais importantes eu não posso ficar sem. Então eu vou dificultar essa venda, eu vou dificultar o processo financeiro, mas a coisa vai ficar mais cara. E, gente, o Vladimir não é bobo. Ele já calculou isso tudo. A Rússia tem muitas reservas, né? Então ela opera muito com moeda própria, com a moeda nacional. Ela faz muita operação em moeda chinesa e tem muitas reservas em dólares. Então essas sanções têm de ser de médio prazo, não vai acabar semana que vem. Então esse é um processo longo ainda. Ou seja, a gente no Brasil, que não tem nada a ver com a briga, vai pagar por um tempo longo. Mas eu tô vendo aqui, informações estão chegando nos últimos minutos, que as nações europeias estão estudando congelar as reservas da Rússia. Aí o bicho pega, porque basicamente o dinheiro que ele tem guardado ele não vai poder usar, porque a carteira dele ficou na sua casa. Exato. E se você não abrir a porta da sua casa, ele não consegue pegar. Não sabemos aonde isso vai levar. O medo maior é que o Putin falar: ah, então vocês querem me matar de fome? Então toma bomba atômica aqui.
É isso, porque até que ponto ele não vai começar a achar que a OTAN está participando por ceder armas, por ceder pelas sanções, por ceder caças, enfim. Acho que o objetivo desse episódio, porque eu acho que ele nunca vai ficar velho, é, cara, quem está certo nessa história? Quem não quis a guerra? Ah, mas a OTAN não quis, mas o Zelensky não quis. Tudo bem, quem não quis a guerra e não apagou fogo com gasolina?
Perfeito. Perfeito. E vamos tentar terminar só, não dá para ser positivo hoje, não dá para terminar com uma piada, vamos tentar com uma mensagem de alerta, não sobre esse episódio, mas sobre todos. Brasil está em ano de eleição, cuidado com o populismo, é muito fácil cair de cabeça em discurso populista, muito cuidado com o nacionalismo ufânico, com esse amor choroso pela pátria, com esse calor no coração, porque fazemos parte disso, e muito cuidado com o discurso do bem, incondicional e inquestionável. É em nome do bem que a gente faz as piores coisas que existem. O mundo tem vários tons de cinza, o ser humano é complexo, não existe o herói, não existe vilão como encarnação do mal. Tudo é bastante nebuloso. Analisem objetivamente, recusem a figura do Messias. Principalmente isso, recusem a figura do Messias e evitem um comportamento de manada.
Perfeito, é isso.
Torçamos para uma semana boa, para que tudo se resolva. Seremos solidários sempre à dor de quem está sofrendo. Não seremos solidários nunca a quem está causando guerra, aos senhores da guerra, quem manda as pessoas tomarem tiro. Bom, é isso. Para quem ouviu a gente até agora, esperamos que a gente tenha dado informações novas que vocês não conheciam. Esperamos ter esclarecido alguma coisa. Se ficou buraco, se a gente cometeu algum erro, se algo não ficou claro, por favor, nos procurem. Nós estamos nas redes sociais, @_depoisdaaula. Podem brigar com a gente. O Thiago gosta de brigar na rede social, mas ele é bonitinho, ele é limpinho. E mandamos abraço a todos vocês. Solidariedade a todo mundo que está sofrendo, está tenso. Torcendo por coisas melhores e para o nosso companheiro Ramon Bertazzi.
Um abraço para todo mundo aí.
Falou!
Falou!